Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nossa primeira aula de 5 meses agora que se estenderão com muitos aprofundamentos e hoje já começamos com um dos mais importantes historiadores do nosso país, que é o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, historiador que publicou em 1936 essa obra que virou rapidamente um clássico, não apenas na parte historiográfica, também em sociologia, também em filosofia. E como nós já vimos, os outros historiadores que junto com Sérgio Buarque constituíram parte da nossa identidade, e o estudo que vamos ver hoje, nós abordaremos especificamente isso. Nós veremos uma das raízes da nossa identidade. Um parecer sobre o que houve conosco, que no sentido de naquilo que nos tornamos. Eu sei que ao falar isso, alguns vislumbram no horizonte, mas nós nos tornamos um referencial identitário, tal como um monólito é disso? Não. Assim como ocorre em outros lugares da América Latina, a nossa identidade tem vários traços de mesticismo. A nossa identidade traz muitos traços de hibridismo e de outros elementos belíssimos que integram parte daquilo que somos, ora mais, ora menos, nesse país continental que é o Brasil. E o Sérgio Buarque de Holanda, nesse trabalho que nós vamos ver agora, nas raízes do país, do Brasil, ele foi muito corajoso. Era um homem que já... Essa obra que aparece em 1936 e rapidamente ela é traduzida para o italiano, para vários idiomas, estudada como uma referência em muitos lugares, ela traz um veio polêmico. Mas, entre outras, nesse livro que eu tenho aqui, publicação da Companhia das Letras, o próprio autor diz que, ao rever o livro dele, ele achou que estava tudo, que ele não deveria acrescentar. Ou que, se fosse escrever tudo de novo, um novo livro, os resultados chamariam a atenção pelos caracteres. Ou seja, Sérgio Buarque de Holanda encontrou os mesmos dilemas que vimos quando estudamos Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala e os outros historiadores do país importantes que, inclusive recentemente, né, tivemos um workshop com um deles. A luz com que o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer essa interpretação da nossa identidade e que causou uma enorme polêmica é a luz da esquerda, uma luz socialista. Ele enxerga, ele vê e ele compreende as dimensões a partir dali. Né? Como um pensador, ele foi um dos fundadores aqui no Brasil do partido do PT. Ele teve a terceira carteira do PT como membro fundador. Foi realmente muito importante o trabalho dele como um elemento constituinte. E a visão dele, portanto, traz muito da inspiração europeia, aliás, que ele ataca logo nas primeiras páginas do livro. É o excesso do personalismo europeu que migraria para o nosso país, que viria a formar a América Latina, causando um impacto muito grande com o que já havia aqui. Mas vamos começar o nosso trabalho, que tem como tema identidade. Nós vamos fazer um percurso até chegarmos aos nossos dias. Acho que alguns dos senhores se identificarão muito com as palavras do Sérgio Buarque, mas lembrem, por favor, é mais um ponto de vista, é mais um elemento que vai contribuir para as nossas discussões. Não é o ponto de vista, é mais um ponto de vista importante. Mas eu gostaria de começar partilhando com vocês uma linda canção. Uma canção que ao longo do que vamos ver em Sérgio Buarque, nos mostrará ela vai dialogar com os trabalhos dele. Veremos durante a nossa aula de hoje outras ilustrações como essas. Eu vou partilhar a tela aqui com vocês para acompanharmos esta linda canção. Deixa eu colocar direitinho aqui para que vocês possam acompanhar.
Defeito que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dor no peito, não tem jeito, não tem coração que esqueça, não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso, e você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem nem talvez. Defeito que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito. Não tem coração que esqueça. Não tem ninguém que mereça. Não tem pé, não tem cabeça. Não dá pé, não é direito. Não foi nada, não fiz nada disso. E você fez bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Não dá pé.
Aí está Geraldo Azevedo. O som chegou bom para vocês com Geraldo Azevedo? Ouviram direitinho? A música, sim? Ok, obrigado. Obrigado. Pois então, serviu de preâmbulo para o que vamos trabalhar agora da obra do Sérgio Buarque de Holanda. Durante as 150 primeiras páginas desta obra, o Sérgio Buarque de Holanda, primeiro ele traça o perfil limítrofe que vai partir das naus do além-mar para a América Latina, para o Brasil, e ele então mostra o que sucede na Europa no século XVIII, século XIX, as fronteiras da Europa, mas muito antes disso, né, nos anos 1500, quando o feudalismo declina e a fase mercantil floresce no horizonte. Aquele homem europeu é o homem que chegará aqui. É um homem que vivia vários problemas em seu continente, problemas que quase o empurravam para o mar. Não como uma única alternativa, mas como uma alternativa importante, e que ele acolheu. Este homem vai chegar aqui. Vocês lembram que nós vimos profundamente em várias aulas esses elementos, eu não vou repetir, não há porquê retomarmos tudo aquilo, mas é importante que lembrem da nossa herança rural, né? como ela vai se constituir, né? como ela se forma quando há a libertação dos escravos. Vários historiadores colocam que muito mais por uma necessidade da economia da época do que propriamente por uma questão de humanismo, E o Sérgio Buarque dá uma grande ênfase nestas 150 páginas da fundação das nossas cidades. A fundação das nossas cidades para Sérgio Buarque de Holanda foi fundamental, entre outras coisas, para alicerçar um processo de dominação. Feito de outra forma, tudo isso seria muito, muito difícil. Mas toda essa constituição, que já vimos em vários autores, e portanto não repetiremos, vai desembocar na parte mais polêmica da obra do Sérgio Buarque, que é quando ele anuncia o homem cordial. Olhem, essa expressão deu tanta margem para polêmicas imensas e recentemente indignações de alguns estudiosos que apontam como um grave engano, mas outros defendem. A minha opinião sobre isso é que, ao ler o próprio autor, e o próprio autor não ignora, não, o problema que ele estava levantando e a polêmica que ele estava comprando ao fazer esse elemento. Quando ele anuncia o homem cordial como um sinônimo, uma aproximação da nossa identidade, ele não está restringindo o homem brasileiro a isso. Ele está colocando o homem brasileiro também com isso, mas como uma das características muito marcantes nossa. A nossa cordialidade em Sérgio Buarque de Holanda, a um só tempo, nos ajuda muitíssimo, porque faz o nosso povo afetuoso, um povo receptivo, um povo bondoso, mas também nos cria muitos problemas. Muitos problemas, torna essa terra propícia para um tipo de submissão, torna certos problemas que pelo temperamento que temos, se agravam certos problemas. Mas tudo isso eu gostaria, essas questões do patrimonialismo, da aversão aos ritualismos, da nossa pedagogia moderna, dos elementos antifamiliares que já surgem nesse horizonte. Lembrem a obra de 1936. Né? Lembram o que estava rondando pelo Brasil, a Semana da Arte Moderna, a Europa em ebulição, antes daqueles dias tão tremendos e difíceis que viriam com a Segunda Guerra Mundial. O que segue, pelo que temos estudado nesse curso, mais esse semestre, é algo que realmente traz um dos espelhos da nossa identidade. Vamos conversar com eles. Em alguns momentos, talvez os senhores se sintam desconfortáveis, em outros momentos, instigados à polêmica, mas esse historiador sabia destas questões, ele mesmo não se furtou a elas. Sérgio Buarque escreve: o Estado não é uma ampliação do círculo familiar e ainda menos é uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particulares, de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas formas é um prejuízo romântico que teve seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. E, de acordo com esses doutrinadores, o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade, bem outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as leis da cidade. Há nesse fato um triunfo do geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo. Por favor, vamos devagar aqui, porque logo em seguida eu vou pontuar esses elementos. Então vamos lá. Do particular, neste fato um triunfo do geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo. E não é uma depuração sucessiva, uma espiritualização de formas mais naturais e rudimentares, uma procisão das hipóstases, para falar como na filosofia alexandrina. A ordem familiar, em sua forma pura, é abolida por uma transcendência. Bom, o que o Sérgio Buarque está nos colocando, e aí aqueles que já possuem leitura em Hegel já vão fazer vários diálogos aqui, não se trata de uma ruptura, mas se trata de uma distinção fundamental, né? Essa distinção que ele traça aqui, pela nossa historiografia do país, muitas vezes falhou. Muitos são aqueles que chegaram ao poder, ao governo, e que falaram em nome tanto do governo do Estado, mas pela ótica familiar. Como isso se traduz? Se traduz de muitas formas. Quando assume um cargo público, leva a família para trabalhar, lá toma certas licenças com a máquina pública, não é? Então, se um sobrinho precisa de xerox lá para a faculdade, de uns papéis, tem a máquina ali parada, ninguém está usando, tira vários xerox e leva para a faculdade. Se tem um carro sobrando que não está sendo usado e o motorista, por vezes, está indo para um determinado lugar para pegar o juiz, talvez já possa levar a criança e deixar a meio caminho na escola. Essas são licenças que passam pelas dubiedades de elementos de família e Estado que não estão bem, ainda que na lei e na forma separados, na ordem prática das coisas não. Eu citei pequeninos problemas, não é? Questões que talvez você diga, olha, que problema tem isso, não é? Está indo para lá mesmo, não custa deixar a criança, o carro é do povo, é do cidadão mesmo, é um outro serviço, só que não está previsto na lei, etc. e tal. Não há nada demais nisso, não vamos comparar isso com os grandes delitos. Olha, Sérgio Buarque de Holanda é um homem que não leria isso dessa forma. E como ele conhecia a cultura de outros países europeus, e muito bem, ele falava que no nosso país certas confusões nos atrapalharam muito. Poderíamos ter caminhado melhor sem certas confusões. Não, nem sempre por maldade, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por não ver nada de mal, muitas vezes por não entender o que estava se passando. Bom, ele prossegue o texto falando: ninguém exprimiu com mais intensidade a oposição e mesmo a incompatibilidade fundamental entre os dois princípios do que Sófocles. E aí ele vai, Creonte, Sófocles, ele vai lá para trás, para a Grécia. Essa parte toda para nós não podemos ultrapassá-la, tá bem? Ele diz que com o novo regime, entre as coisas que aconteceram, no enfoque dele, de Sérgio Buarque de Holanda, para o homem, o capitalista, o capitalista propriamente dito mesmo, no sentido clássico da acepção, ele diz que para ele explorar o trabalho dos empregados se tornou algo muito mais fácil. Muito mais fácil, inclusive, porque ele pagava salários ínfimos, não é? E ele prossegue dizendo, para o empregador moderno, assinala um sociólogo norte-americano, o empregado transforma-se em um simples número. A relação humana desapareceu. A produção em larga escala, a organização das grandes massas de trabalho e complicados mecanismos para colossais rendimentos acentuou aparentemente e exacerbou a separação das classes produtoras. tornando inevitável um sentimento de irresponsabilidade da parte dos que dirigem pelas vidas dos trabalhadores manuais. Bom, talvez os senhores possam, ao ouvir isso, dizer: bom, e na Europa, por acaso, foi diferente? O processo de constituição não foi muito similar? Sim, em grande parte houve muitas similitudes com isso que estamos tratando aqui, não há dúvida. Onde estão as diferenças? As diferenças é que em vários desses países eles aprenderam e tentaram minorar tanto quanto possível, até chegar a um estado de social-democracia, que não estou dizendo que isso é perfeito e nem indicando que isso é o melhor, estou falando de diferenças, né? Esse estado de desigualdade diminuiu muito. Para vocês, muitos de vocês já viajaram pela Europa, conhecem a Europa, sabem como é, né? Alguns já conhecem países da Ásia, Estados Unidos, da América do Norte, Canadá. Vocês sabem como isso funciona, não é? A separação não é tão grande de um professor de uma escola primária para o juiz do tribunal, não é? Do serviçal de um restaurante, um garçom, para o cirurgião-chefe de um hospital. Não há essa grande desproporção que nós vemos aqui. Cada um deles tem seu automóvel, cada um deles tem seu carro, cada um deles tem sua casa, cada um deles tem escola, tem saúde, não é? E as diferenças não são tão gritantes quanto nós temos aqui no nosso país. De onde vem isso? Isso vem desde do elemento anterior, como vai colocar todo o processo historiográfico do que se passa aqui em Sérgio Buarque de Holanda, mas com a constituição do Estado, isso, ao invés de diminuir, se aprofunda e ganha leis que vão proteger esse aprofundamento e essa fratura social. A partir de então, se torna extremamente difícil minorar e tornar outra concepção para isso. Assim é em Sérgio Buarque de Holanda. Ele prossegue dizendo: compare-se o sistema de produção tal como existia quando o mestre, seu aprendiz ou empregado trabalhavam na mesma sala e utilizavam os mesmos instrumentos, com o que ocorre na organização habitual da corporação moderna. No primeiro, as relações do empregador e empregado eram pessoais, eram diretas, não havia autoridades intermediárias. Na última, entre o trabalhador manual e o derradeiro proprietário, o acionista, existe uma hierarquia de funcionários e autoridades representados pelo superintendente da usina, o diretor-geral, o presidente da corporação, a junta executiva do conselho de diretoria e o próprio conselho de diretoria. Como é fácil que a responsabilidade por acidentes do trabalho, salários inadequados, condições antigênicas, se perca em um extremo ou outro desta série. A crise que acompanhou a transição do trabalho industrial aqui, assinalada, pode dar uma ideia pálida das dificuldades que se opõem à abolição da velha ordem familiar por outra, em que instituições e relações sociais, fundadas em princípios abstratos, tendem a substituir-se aos laços de afeto e de sangue. Ainda hoje persistem, aqui e ali, mesmo nas grandes cidades, algumas dessas famílias retardatárias, concentradas em si mesmas, obedientes ao velho ideal que mandava educarem-se os filhos apenas para o círculo doméstico. Mas essas mesmas tendem a desaparecer ante a exigência imperativa das novas condições de vida. Segundo alguns pedagogos e psicólogos dos nossos dias, a educação familiar deve ser apenas uma espécie de propedêutica da vida da sociedade, fora da família. E se bem considerarmos as teorias modernas, veremos que elas tendem cada vez mais a separar o indivíduo da comunidade doméstica, a libertá-lo, por assim dizer, das virtudes familiares. Dir-se-á que essa separação e essa libertação representam as condições primárias e obrigatórias de qualquer adaptação a uma vida prática. Essa esperança dele que isso desaparecesse se confirmou em grande parte. De fato, muito disso desapareceu. E, de fato, muito disso ganhou outras feições. Eu sei que quando eu trabalho um autor de esquerda ou de direita, alguns alunos ficam muito incomodados e depois me escrevem. Se é de direita ou se é de esquerda, alguns ficam tão preocupados com o rótulo que esquecem da própria ideia que o autor propõe. Então eu peço, por favor, quando estudarmos, e nesse curso veremos vários de esquerda, vários de direita, quando estudarmos, vamos dar atenção maior ao que o autor fala nas palavras dele do que propriamente em rótulos e elementos que muito pouco têm a ver com o que ele disse ou com o que ele pensa. Tudo isso que ele está formulando aqui é para nos mostrar parte da nossa, desse homem cordial. Quem é esse homem cordial? Esse homem cordial é aquele que, entre outras coisas, endossa e sustenta uma sociedade assim, com vários subterfúgios, com várias explicações. Tanto aquele que padece de uma sociedade assim, como aquele que se beneficia de uma sociedade assim, que na visão de Sérgio Buarque de Holanda, aliás, nem vai existir, porque enquanto persiste esse estado de coisas, todos padecem. Muito difícil você ultrapassar um âmbito existencial com essas fraturas tão profundas. Mais adiante ele diz assim, que o Joaquim Nabuco, outro que já estudamos, né, nos nossos trabalhos, Joaquim Nabuco pôde dizer que, abre aspas, em nossa política e em nossa sociedade são os órfãos, os abandonados, que vencem a luta, sobem e governam, fecha aspas. Tem-se visto como a crítica dirigida contra a tendência recente de alguns estados para a criação de vastos aparelhamentos de seguro e previdência social funda-se unicamente no fato de deixarem margem extremamente diminuta à ação individual e também no definhamento a que tais institutos condenam toda sorte de competições. Essa argumentação é própria de uma época em que, pela primeira vez na história, se erigiu a concorrência entre os cidadãos, com todas as suas consequências, em valor social positivo. Houve muitas fraturas, sabe? Houve muitas fraturas. Esse modo social constituído, que vai se arraigar, se aprofundar, e que vai trazer muitas dificuldades, inclusive na expressão do cidadão, trazem elementos existenciais que para nós, filósofos clínicos, também fazem chamar atenção. Por exemplo, muito desse elemento de competitividade que precisava conversar com o fator familiar que ainda migrava para um fator estatal via governo, para muitos, conversar essa engenharia e viver com ela era extremamente complicado, difícil. Muito complicado, muito difícil. Muitos ficaram marginalizados por um duplo fator. Primeiro, que havia, de fato, uma marginalização muito grande. E segundo, porque alguns realmente, e esses alguns coloquem na casa dos milhares, para aquela época era realmente algo imenso, não conseguiam entrar num modo, nessa conjugação de valores e verbos existenciais. Não encontravam espaço. Antes de eu prosseguir, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Esses elementos todos que vão gerar um homem ao mesmo tempo com várias questões que mostra na sua afetividade misturas curiosas de revolta, incompreensão e aceitação e submissão e outras coisas, e não apenas num extrato, mas que se esparramou em ampla parte daquilo que vai nos constituir, este homem nos alcança. Este homem não é um homem de 1936. Muito provavelmente, em grande parte, ele existe em 2020, 100 anos depois. E muitos poetas, muitos cantores, muitos educadores trouxeram perfis destes personagens quando o encontram. Aqui no Rio Grande do Sul, Mário Barbará, numa tertúlia da canção, que é uma das mais conhecidas aqui do Sul, ele trouxe uma música belíssima em que ele conta um pouco de personagens que não conseguiram se encontrar em nenhuma dessas conformações e o que foi feito deles. Linda música que agora nós vamos ouvir juntos, tá bem? Vou partilhar aqui a tela com os senhores e vamos ouvir. O Mário Barbará, ele faleceu recentemente, é autor dessa música Desgarrados. Vamos ouvi-la.
Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços e pra esquecer contam gravadas velhas histórias. Então são caros muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Cevava um mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam causos, polindo esporas. Viada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos. Jogo do osso, canalha espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos. Longe é perto, que vale o sonho. Jogo do osso, cana de espera. E o pão de forno, o milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes.
Mário Barbará. Linda canção, Mário Barbará. Desgarrados é o nome dessa canção. Canção nativista. Cantada em verso, cantada em prosa pelos rincões do Rio Grande do Sul, desde as campanhas às missões. Muito bonito. Mas Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, já tinha notícia de seus desgarrados e já tinha notícia também que o Estado precisava indexar essas criaturas de alguma maneira, porque se fossem um número muito grande, e causassem muitos problemas, e vimos isso na história do Brasil, o que foi Canudos, por exemplo, não é? Canudos foi um exemplo desse elemento, mas não foi só Canudos, não. Nós tivemos inúmeras insurreições pelo país que tinham como raiz um dos elementos este. Ou seja, como fazer? Não é? Nessa, porque vejam, da constituição do Estado, não tínhamos mais um rei aqui, agora tínhamos um governo constituído, muitos problemas para arrumar, um país continental, muitas discrepâncias de toda a ordem. O que fazer com esses milhares que migravam de lado para lá, lado para lá? De um lado para cá, de um lado para lá. Uma das formas muito conhecidas e que veio até os nossos dias foi o subemprego. Não é? Nós nos habituamos a isso. E nós nos habituamos também a outras coisas lamentáveis, como viver com favelas. Ah, evidentemente que viver com favelas não é simplesmente você apontar o dedo e dizer lá está uma favela. Você precisa ter toda uma justificativa para isso. Desde um adormecimento da alma, para alguns, a tal ponto de achar que é assim mesmo. Alguns têm, outros não têm. Outros buscam simplismos, como ah, é o governo que é injusto, tal, seja lá de quem for o governo. Outros buscam elementos racistas pesados, pejorativos, terríveis. E outras explicações. Qual é a nossa explicação? Nós, estudiosos, cada um de nós temos um lar, nós temos comida, nós temos condições de estudos, de aprofundamento. Nós de direita, nós de esquerda, nós de centro, nós de lugar nenhum, qual é a nossa explicação para isso? Como vamos explicar para os nossos filhos e nossos netos que vivemos épocas nas quais coisas assim existiam? Talvez um neto nosso nos pergunte, vovô, vovó, e o que você fez? O José Saramago dizia que uma das coisas que nós fazemos é aliviar a nossa hipocrisia social, a nossa consciência hipócrita, com doações, achando que doações vão aliviar a nossa responsabilidade nesse processo. Pode parecer uma crítica muito dura, sobretudo de quem não viveu isso que vivemos, e que fala de um lugar onde coisas assim não existem, pelo menos não nos últimos 30 anos, que é Portugal, as favelas foram erradicadas de lá nos últimos 30 anos, com a entrada na União Europeia e com os investimentos que foram feitos. Mas aqui nós vivemos, seja justa, dura ou não, nós convivemos com isso. Quando eu falo favela, por favor, não olhem para as vilas das suas cidades, para os morros, com aqueles barraquinhos pendurados. Isso é uma das favelas. Há muitas outras. Temos favelas na saúde, temos favelas intelectuais, temos favelas para muitos outros lugares. Sérgio Buarque de Holanda, falando lá da esquerda, mas outros autores que também já vimos falando lá da direita, tentaram trabalhar essas questões. Todos eles disseram, olha, vamos tentar melhorar as coisas, vamos tentar um mundo melhor que este. Um dos problemas que eles encontraram, tanto os de direita quanto de esquerda, é que às vezes alguém da direita fazia algo muito interessante e promissor, e era imediatamente agredido e boicotado por muitos da esquerda. E vice-versa, não é? O que acabou não ajudando muito. Não é? Às vezes um governo assumia e desfazia o que o outro tinha acabado de fazer, simplesmente porque um era de direita, outro era de esquerda, ou o contrário. Talvez ignorando que numa guerra assim todos perdem. E que uma outra forma de se rever essas coisas seria mais interessante. Então, deixa eu passar aqui o livro. Sérgio Buarque de Holanda escreve. Nenhum povo... Assim, um pouquinho antes. Aqui, passei a página, só um pouquinho. Na civilidade, escreve Sérgio Buarque de Holanda, há qualquer coisa de coercitivo. Ela pode exprimir-se em mandamentos ou em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência religiosa. Já houve quem notasse esse fato significativo de que as formas exteriores de veneração à divindade, no cerimonial shintoísta, não diferem essencialmente das maneiras sociais de demonstrar respeito. Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. É interessante isso de falar por todos os outros povos, né? Se eu perguntasse aqui para o Rafael se lá no México é assim, provavelmente ele diria que é assim também. E não só no México, na Colômbia, no Peru, há muitos lugares do mundo, muitos países na África também são assim, na América Central. Mas o Sérgio Buarque de Holanda acha que nenhum do mundo é mais do que o nosso com relação a essa distância desse elemento ritualista, né? Esses protocolos, essa coisa desse formalismo. Ele diz, nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência, e isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações que são espontâneas no homem cordial. Dois pontos. É a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-na na parte exterior epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência, equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar inatas sua sensibilidade e suas emoções. Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, perdão, passei a página sem querer, vamos voltar aqui. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar inatas suas sensibilidades e suas emoções. Por meio de semelhante padronização das formas exteriores da cordialidade, que não precisam ser legítimas para se manifestarem, revela-se um decisivo triunfo do espírito sobre a vida. Armado dessa máscara, o indivíduo consegue manter sua supremacia ante o social. E efetivamente, a polidez implica uma presença contínua e soberana do indivíduo. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira da expansão para com os outros, se reduz o indivíduo, cada vez mais à parcela social periférica, que no brasileiro, como bom americano, tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver nos outros. Foi a esse tipo humano que se dirigiu Nietzsche quando disse: vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Nada mais significativo dessa aversão ao ritualismo social, que exige, por vezes, uma personalidade fortemente homogênea e equilibrada em todas as suas partes, do que a dificuldade em que se sentem geralmente os brasileiros de uma reverência prolongada ante um superior. Nosso temperamento admite fórmulas de reverência e até de bom grado, mas quase somente enquanto não suprimam de todo a possibilidade de convívio mais familiar. A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade, e isso é tanto mais específico quanto se sabe do apego frequente dos portugueses, tão próximos de nós, em tantos aspectos, aos títulos e sinais de reverência. Deixa eu mostrar para vocês aqui um elemento importante, ok? Há reverência em outros povos. Você vai à Dinamarca, você vai à Suécia, você vai à Inglaterra, você encontra essas reverências. Mas aí você diz, puxa, mas esses dias eu vi o Boris lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ele andando de bicicleta, entrou numa quitanda, depois saiu, foi para casa, etc. Aquilo é muito mais próximo do que ele está falando aqui. Não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aquilo ali são pessoas que se relacionam daquela forma por um princípio de igualdade social, mas que sabem exatamente o lugar da referência em outras bases. Aquele quitandeiro, aquele outro, etc., sabe que não terá um acesso de afetividade ao primeiro-ministro. Essas coisas estão bem constituídas e delimitadas por outras denominações. Aqui no Brasil, conforme escreve Sérgio Buarque de Holanda, não é assim. Você diz, puxa, aquele lá é o doutor, aquele lá é o monsenhor, aquele lá é não sei o quê. Então, nós fazemos a reverência, sabemos da distinção, gostamos dessa reverência e tudo, mas se ele se mostrar um arrogante, um arredio, eu já não gosto mais dele. Agora, se ele vem para perto de nós, com sua amizade, etc. e tal, então eu mantenho isso, toda essa comenda existencial, não é? O reverencio e ainda tenho essa ideia de uma espécie de amizade que vai fazer perpetuar a um só tempo uma aproximação e um monte de mazelas e males que a nossa sociedade construiu para poder prosseguir e viver. Ou seja, são dilemas, dilemas de uma formação. Não é? O homem cordial tem muitos aspectos que nós diríamos são tocantes e muitos aspectos que nós diríamos, puxa, isso teria que ser diferente. O Sérgio Buarque prossegue dizendo assim, ó, no domínio da linguística, para citar um exemplo, esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor acentuado para o emprego dos diminutivos. A terminação inho, aposta às palavras, segue para nos familiarizar mais com as pessoas ou com os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessível aos sentidos e também de aproximá-los do coração. Sabemos como é frequente entre portugueses o zombarem de certos abusos desse nosso apego aos diminutivos, abusos tão ridículos para eles quanto o é para nós, muitas vezes, a pieguice lusitana lacrimosa e amarga. Um exemplo, o fado. Muitos brasileiros não suportam, não toleram o fado, acham que uma chatice sem fim. Enfim, e aí é tão bonito um fado, né, gente? Vamos adiante. Um pequeno atento das nossas formas sintáticas traria, sem dúvida, revelações preciosas a esse respeito. A mesma ordem de manifestações pertence certamente à tendência para a omissão do nome de família no tratamento social. Em regra, é o nome individual de batismo que prevalece. Essa tendência, que entre portugueses resulta de uma tradição com velhas raízes, como se sabe, os nomes de família só entram a predominar na Europa cristã e medieval a partir do século XII, acentuou-se estranhamente entre nós. Seria talvez plausível relacionar tal fato à sugestão de que o uso do simples pronome importa em abolir psicologismos e psicologicamente as barreiras, determinadas pelo fato de existirem famílias diferentes, independentes umas das outras. Corresponde à atitude natural aos grupos humanos que, aceitando de bom grado uma disciplina de simpatia da concórdia, repelem as do raciocínio abstrato ou que não tenham como fundamento, para empregar a terminologia de Tony, as comunidades de sangue, de lugar ou de espírito. O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com facilidade. Veja uma coisa, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você tem um colega de trabalho, tá? Você diz para ele, nossa, como você faz como você entregou essas coisas erradas? Isso está fora de ordem, não era para ser assim, e nós temos prazo para entregar esses documentos. Poxa, mais atenção, né? Da próxima vez, vê se coloca direitinho e grampeia, pelo menos, para não ficar solto, ou bota no envelope, poxa. Vocês acham que a maioria de nós toma isso como administrativo? Ou seja, estou tomando uma bronca porque fiz uma coisa errada, mas, e ele está me corrigindo, me dizendo como é certo, eu faço certo e entrego. Pronto, somos amigos, qual é o problema? Ou será que nós, a maioria de nós toma assim, poxa, ele não gosta de mim, ó. Eu já tinha visto que ele tinha me olhado de lado, torto, inveja, ciúme, certo que é o meu cargo, não sei o quê. O que vocês acham? Em muitos países do mundo, uma crítica como essa que eu falei, ela é lida sobre o aspecto administrativo. O pessoal arruma as folhas e diz, pronto, está melhor agora? Tá, é isso. Pronto, estamos amigos, sem mácula. No Brasil é assim que isso funciona. Ou seja, o Sérgio Buarque de Holanda diz que esse modo do homem cordial, quem vem de fora para cá deve ficar aflito com essas coisas. Porque se chamar a atenção de uma maneira mais ríspida, vai magoar sensibilidades, vai fazer inimizades, e vai parecer um coração duro. Que coisa, não? Será que mudou tanto? Será que não é nada disso do que ele está falando? O que será que os senhores pensam? Ele fala que a nossa ética tem um fundo afetivo, um fundo emotivo. É assim que nós nos construímos. Nós não fazemos um procedimento moral, ético, kantiano. E olhem, quem conhece a Alemanha sabe, isso não é uma fábula, não é uma metáfora. Uma parte imensa da Alemanha é kantiana em elementos como estes. É um modo de ser característico da base categorial deles. Isso que ele acaba de dizer é um dos traços característicos, muito disseminado, em amplas margens das nossas bases categoriais, para muitas pessoas, não é? Não se trata aqui de um demérito, de uma crítica, mas de diferenças, de modo de ser. Estamos estudando, estamos aprendendo, né? Estamos trabalhando essas coisas. Vou parar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que vemos até aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês o que aproximadamente, mas eu peço perdão porque há muitas perdas aqui de conteúdo, mas o que seria uma aproximação disso? E olhem a dificuldade de 1936, do texto do Homem Cordial, para aproximadamente 1990, por 2000 talvez, e olha lá, não é? E tem um dos nossos compositores que trouxe muito desses elementos do Homem Cordial. Muitos desses elementos. Ele trouxe outras valiosas contribuições para além disso. Mas ouçam a canção e me digam vocês se não identificam vários desses vetores. Razão, emoção, numa conversação às vezes difícil, o elemento social, o elemento urbano, o elemento da alteridade. Vamos acompanhar. Eu vou colocar para vocês, vou partilhar a tela aqui para ouvirmos juntos.
Primeiro você me azucrina, entorta a cabeça e me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas nesse meio, pedindo, querendo ganhar um bocado do meu. Não vem que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito, estendo a mão. E assim nossa vida é um rio secando, com as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta e eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor do meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando.
Gonzaguinha, ei Gonzaguinha, um homem que nos mostrou grande parte das derivações desse homem cordial, mas também além deste homem cordial, não é, Gonzaguinha? Ah, sobretudo na primeira parte, né? Bem, vamos prosseguir o nosso trabalho. Um pouco mais adiante, o Sérgio Buarque de Holanda escreve assim, ó, um negociante da Filadélfia manifestou certa vez a André Siegfried seu espanto ao verificar que no Brasil, assim como na Argentina, para conquistar um freguês, tinha necessidade de fazer dele um amigo. Ah, isso é muito interessante. Olha, é claro que nas crônicas weberianas, ou mesmo na cristandade protestante, não é? Naquela questão de para um ganhar, o outro também precisa ganhar, se um perde, o outro também perde, aqueles elementos, isso pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque lá, naquele âmbito, está se tratando de negócios pura e simplesmente, e aqui não. Aqui, o elemento do negócio, ele é permeado por um fator da emotividade, da afetividade. Vejam como aos poucos eu acho que vai se tornando mais próximo, né, a identidade deste homem cordial. Ele diz: nosso velho catolicismo, tão característico, que permite tratar os santos com uma intimidade quase desrespeitosa e que deve parecer estranho às almas verdadeiramente religiosas, provém ainda dos mesmos motivos. Popularidade entre nós de uma Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, resulta muito do caráter intimista que pode adquirir seu culto, culto amável e quase fraterno, que se acomoda mal às cerimônias e suprime as distâncias. Ou seja, quando o texto foi publicado, entre as críticas que surgiram, algumas diziam que ele fazia um reducionismo da nossa dimensão, da nossa identidade. E lembrem, o Sérgio Buarque de Holanda, em nenhum momento no livro, ele reduz o homem a isso. Não há, vocês não vão encontrar nessa obra, aliás, sempre a recomendação, leiam, por favor, na íntegra, o trabalho, ler o autor, ir à íntegra, sabe? Não há um comentário sobre o autor. Muito importante isso, ouvirmos dele o que ele tem a dizer, não é? Vejam como fica muito diferente a gente pesquisando diretamente na fonte, não é? Nas palavras dele. Vamos passar um pouquinho aqui à frente, que eu marquei esses elementos. Sim, ele fala da devoção, fala da religiosidade. Eu gostaria de ler para vocês essa parte que segue aqui, ó. Bom, o brasileiro se constitui então como aquele que tem uma forte inclinação para os elementos de sociabilidade. Em muitos lugares da Europa, tanto que você vai visitar um amigo na França, na Itália, e a casa dele é o castelo dele. Não é? É um segmento, às vezes, quase em linha reta, da cidadela, do fortim medieval. Em muitos lugares se diz que para o europeu médio, sua casa é seu castelo. E isso tem vários pontos de conformação. Um deles é o fato daquele inverno muito rigoroso, as pessoas ficam muito tempo dentro de casa. Da metade da França, não da metade não, lá do sul mesmo, passando Toulouse ali para cima, o frio é muito intenso. Então as pessoas se habituaram a fazer do lar um lugar em que elas vão ficar, por vezes, 4, 5 meses, em quase confinamento. O que ajuda muito, aliás, numa epidemia como a nossa, esse sentimento atávico que eles têm. O brasileiro não tem isso. Nós fomos edificados por nós mesmos e por aquilo que nos constituiu para fora. O brasileiro, ele é construído para a porta da casa dele, para fora, não é? Aqui é muito usual, você viaja pelo Brasil, você vê quadros, esculturas de senhoras à janela olhando para fora, vários artesanatos explorando isso. De fato, é um povo para a sociabilidade, para a dança na rua, o chorinho, para o abraço, para o encontro, é uma parte da nossa identidade, é uma parte do homem cordial. Isso não foi levado por muitos críticos em consideração, que tomaram muito como uma agressão, como um ataque, fazendo da nossa cordialidade algo menor. Olha, é uma característica maravilhosa que temos, que servirá para muitas coisas e para outras coisas, claro que não. Não é arraigando certos problemas, mas para isso estudamos. Algumas páginas depois, o Sérgio Buarque de Holanda diz: essa aptidão para o social está longe de constituir um fato apreciável de ordem coletiva, e por isso mesmo que relutamos em aceitar um princípio super individual de organização e que o próprio culto religioso se torna entre nós excessivamente humano, terreno. Toda a nossa conduta ordinária denuncia com frequência um apego singular aos valores da personalidade configurada pelo recinto doméstico. Cada indivíduo, nesse caso, afirma-se ante os seus semelhantes indiferente à lei geral, onde esta lei contraria suas afinidades emotivas, e atento apenas ao que o distingue dos demais do resto do mundo. Assim, só raramente nos aplicamos de corpo e alma a um objeto exterior a nós mesmos. E quando fugimos da norma, é por simples gesto de retirada, descompassado e sem controle, jamais regulados por livre iniciativa. Somos notoriamente avessos às atividades morosas e monótonas, desde a criação estética até as artes serviço em que o sujeito se submeta deliberadamente a um mundo distinto dele. Dois pontos. A personalidade individual dificilmente suporta ser comandada por um sistema exigente e disciplinador. É frequente entre os brasileiros que se presumem intelectuais a facilidade com que se alimentam ao mesmo tempo de doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam simultaneamente as convicções mais díspares. Basta que tais doutrinas e convicções se possam impor à imaginação com uma roupagem vistosa, palavras bonitas, argumentos sedutores. A contradição que porventura possa existir entre elas parece-lhes tão pouco chocante que alguns se alarmariam e se revoltariam sinceramente quando não achássemos legítima sua capacidade de aceitá-las com o mesmo entusiasmo. Não há, talvez, nenhum exagero em dizer-se que quase todos os nossos homens de grande talento são um pouco dessa espécie. No trabalho, não buscamos senão a própria satisfação. Ele tem o seu fim em nós mesmos e não na obra. Um finis operantes, não um finis operis. As atividades profissionais são aqui meros acidentes da vida dos indivíduos, ao oposto do que sucede entre outros povos, onde as próprias palavras que indicam semelhantes atividades podem adquirir acento quase religioso. Olhem quando ele esparrama isso para os profissionais liberais da época dele. Ainda hoje no Brasil, são raros os médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, professores, funcionários que se limitem a ser homens de sua profissão. Revemos constantemente o fato observado por Burmaster nos começos de nossa vida de nação livre. Ninguém aqui procura seguir o curso natural da carreira iniciada, mas cada qual almeja alcançar aos saltos os altos postos e cargos rendosos, e não o raro o consegue. A atualidade de algumas das palavras que ele coloca não raro fazem pensar, né, nesses elementos. Ele tinha uma crítica muito dura ao bacharelismo, como ele falava, muito pesada. Olhem o que ele escreve nessa parte aqui. As nossas academias diplomam todos os anos centenas de novos bacharéis, que só excepcionalmente farão uso na vida prática dos ensinamentos recebidos durante o curso. A inclinação geral para as profissões liberais, que um capítulo anterior já se tentou interpretar como aliada da nossa formação colonial e agrária, e relacionada com a transição brusca do domínio rural para a vida urbana, não é, aliás, um fenômeno distintamente nosso, como querem alguns publicistas. Poucas terras, por exemplo, parecem ter sido tão infestadas pela praga do bacharelismo. Isso é uma citação literal que ele colocou. Quanto o foram os Estados Unidos durante os anos em que seguiram a Guerra da Independência. É notória a importância que tiveram os graduates na Nova Inglaterra. Apesar de todas as prevenções do puritanismo contra os legalistas, que a lei do Senhor pareceriam querer sobrepor às simples leis humanas. Alguns anos eu fui à Universidade de Oxford, na Inglaterra. Aí fui até a secretaria do departamento, me apresentei, disse que era professor do Brasil, de filosofia e tal, se poderia conhecer alguém. E aí, muito gentilmente, me concederam acompanhar uma parte de uma aula que havia começado. E o professor que estava lecionando para um grupo de jovens doutorandos. Então, e é linda a Universidade de Oxford. Por favor, depois deem um Google para ver que coisa mais... Que belíssima, eu tenho fotos lá da parte em que fica a filosofia, aqueles prédios antigos, lindíssimos. E, bom, enfim, aí quando essa senhora, uma secretária, me acompanhou e apresentou o professor, ele permitiu minha entrada, eu me sentei. Esse homem, um expoente em analítica de linguagem, um homem estudioso, um senhor já de idade, estava lecionando para 7, 8 alunos, quase todos orientais, e esses jovens doutorandos. Eu não me lembro de ter lido nenhum jornal The Guardian inglês sobre críticas a ter que sustentar, imagina, sustentar um doutorado em filosofia para 7, 8 pessoas, um professor raríssimo daquele e tudo mais. Não é, entre outras coisas, porque não há esse tipo de fenômeno que estamos vendo aqui, um paralelismo para lá. Não há isso que acabamos de ver aqui, não encontra uma correspondência em linha reta. Sabe, nenhum deles ali está interessado, assim imagino, pelo que eu compreendi e conheço bem aquela cultura, de dar um salto, de pular vários degraus para chegar não sei aonde. E isso não é tanto simplesmente pelo que se passa ali, mas é pela própria base social com que eles se construíram. Lá, qualquer um jovem que faça aquilo ou que faça outra coisa qualquer sabe que terá uma casa, que terá um trabalho, que terá comida e que já tem um futuro. E que o Estado é uma garantia disso para ele. Eles acreditam nesses elementos. Nós, no Brasil, temos uma outra formação. Os nossos jovens, eu não estou falando de termos universais, mas em grande amplitude de correspondência. Muitos dos nossos jovens crescem e já começam a pensar, bom, eu tenho que ganhar minha vida. O que eu vou fazer para ganhar minha vida? Para me sustentar, para botar o pão na mesa. O pai é um funcionário que está se aposentando, ganha muito pouco. O nosso Estado, o nosso governo não vai dar essa garantia para ele. Ele terá que buscar um trabalho, sim. Então, a nossa formação é completamente distinta. O que faz parecer os valores e princípios nossos para coisas assim, como querer dar um salto, chegar logo à gerência e dali ter uma participação na empresa, etc., como algo como uma ganância desproporcional e corrosiva, mas, por favor, contexto é diferente. Não estou dizendo que esse é o caminho certo, ideal, claro que não. Estou apenas caracterizando que num contexto como o nosso, coisas assim são compreensíveis pela base categorial, não é? E que numa base categorial como a inglesa, já coisas assim nem têm razão de ser, não tem nenhum sentido. Eles até querem gradação, estudo continuado, aprofundamentos. São sociedades muito diferentes, não é? E essa crítica do Sérgio Buarque de Holanda, para quem viveu fora do país, conheceu muito bem a Europa, para nós teve um peso, uma visão de espelho incômoda, não é? Chata, num país que estava cheio de problemas, tentando, rumando lá para o Estado Novo, tentando a se arrumar. Mas não tomem as palavras dele no sentido corrosivo, ele não tinha nenhum desse intuito. Ele fala, um amor pronunciado pelas formas fixas e pelas leis genéricas que circunscrevem a realidade complexa e difícil dentro do âmbito dos nossos desejos é dos aspectos mais constantes e significativos do caráter brasileiro. Vou repetir, tá? Um amor pronunciado pelas formas fixas e pelas leis genéricas. Formas fixas, leis genéricas. Que circunscrevem a realidade complexa e difícil dentro do âmbito dos nossos desejos é um dos aspectos mais constantes e significativos do caráter brasileiro. Essas construções de inteligência representam um repouso para a imaginação, comparável à exigência de regularidade e que o compasso musical convida, a que o compasso musical convida o corpo do dançarino. Isso que ele fala se esparramou para muitos lados da nossa sociedade. Nosso modo de fazer muitas coisas, nosso modo de ser muitas coisas, o nosso modo de ter também coisas e o nosso modo de olhar os horizontes e de constituir elementos novos. Eu pergunto a vocês que estudam filosofia clínica, acolher um modo de ser que também traz isso e procurar dentro dos novos horizontes caminhos que vão não descaracterizar e tornar pejorativo elementos que assim podem parecer, mas de acolher, tentar que a própria pessoa construa, se reconduza para ela mesma e para além dela mesma. Não seria um elemento mais promissor do que tentarmos um modelo engessado, pronto, que muitas vezes não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com o nosso povo, com o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer as coisas. Há tantos povos no mundo, cada um com suas belezas, com suas características. O mundo é muito grande, não é? E provavelmente há lugar, sim, para muitos de nós podemos vivenciar. Não é com alegria que eu tenho que deixar o texto, mas a questão do horário nos chama. Por isso, quero convidar vocês para mais uma ilustração musical dentre as várias que vimos aqui. Parece que muitos dos nossos irmãos brasileiros compreenderam que é possível, sim, abraçar, agradecer, às vezes com dor, às vezes com sorriso e lágrimas, e às vezes com tudo junto, essas manifestações, e sabendo das nossas imperfeições, dos nossos problemas, das nossas dúvidas, tentaram ir um pouco além disso. Uma das canções muito lindas que trazem esses elementos é esta que vamos ouvir agora. Muito bonita, um verdadeiro convite a um desdobramento desses elementos. Vamos ouvi-la e depois temos alguns minutinhos para conversarmos sobre o que trabalhamos hoje aqui.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem,
do que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem eu sou.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes. Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem.
Que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as mudas crescem
quando se desnudam,
quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente
atento,
atento
a voz do tempo,
saberei.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
do que era antes.
E sou melhor,
sou melhor
do que era ontem,
era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as cores mudam,
as mudas crescem
quando se desnudam, quando não se esquecem,
não se esquecem
daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos resistindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento a voz do tempo,
saberei. Eu sou maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
estou melhor
do que era ontem,
do que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Vai me revelar quem sou.